A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português neste 1 de janeiro de 2025. Feliz Ano Novo, próspero 2025. Hoje é o primeiro dia do ano 2025 e renovamos os votos de continuação de uma ótima escuta e seja sempre fiel à Voz da América. São, neste momento, 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, sou o Amães Miguel, nesta realização do Jaime Faria. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do nosso emissor local. Também transmitimos em voaportugues.com. Recordar que as nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. E para tal, basta escrever VOA Português. Lá irá nos encontrar. Temos também um canal no WhatsApp, através do qual pode receber todas as notícias da Voz da América. Visita o campo de estado no WhatsApp e pesquise VOA Português e a partir desse momento o contrato está feito. Passa a receber diariamente e a qualquer hora gratuitamente as notícias da Voz da América. Mas primeiro convido o João Santa Rita. João, as notícias.
Olá, ouvintes, mais uma vez, 10 pessoas morreram, 35 outras ficaram feridas, quando o condutor de uma carrinha de caixa aberta, que as autoridades disseram querer provocar uma carnificina, acelerou entre uma multidão de peões no movimentado bairro French Quarter de Nova Orleans, no caso que está a ser investigado como um ataque terrorista de Ano Novo. O atacante morreu no local após um tiroteio com a polícia, disseram fontes policiais. A Polícia Federal, o FBI, disse ter sido encontrado um explosivo improvisado no local. O ataque ocorreu por volta das 3h15 da manhã, de quarta-feira, portanto de hoje, ao longo da Avenida Bourbon Street, conhecido mundialmente como um dos maiores destinos para festas de Ano Novo. A comissária da polícia local, Anne Kirkpatrick, disse que o condutor estava determinado a criar uma carnificina e a criar os danos que causou, acrescentando ter sido um comportamento muito intencional. A Casa Branca disse que o presidente Joe Biden foi informado dos detalhes do ataque. O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, afirmou num discurso de final do ano que as forças francesas estacionadas no país se vão retirar ainda este mês. A Costa do Marfim torna-se assim o último país da zona a pôr termo ou a reduzir substancialmente os laços militares com a antiga potência colonial. Ouattara afirmou no seu discurso na noite de terça-feira que a Costa do Marfim poderia estar orgulhosa do seu exército, cuja modernização, disse ele, é agora eficaz. Cerca de 1000 soldados franceses foram inicialmente destacados para a Costa do Marfim na luta contra os rebeldes islâmicos na região do Sahel, mas atualmente cerca de 600 estão ali estacionados. Separadamente, o Senegal, que no mês passado anunciou que a França teria de encerrar as suas bases militares no seu território, confirmou que a retirada estaria concluída até ao final deste ano. A França mantém atualmente 350 soldados no país. A França, cujo domínio colonial da África Ocidental terminou na década de 60, já retirou forças que estavam estacionadas no Mali, no Burkina Faso e Niger, mantém ainda forças no Djibouti e no Gabão. Um tribunal militar do Congo Democrático condenou 13 soldados à morte por acusações que incluem homicídio, pilhagem e cobardia, no que as autoridades militares consideraram uma tentativa de melhorar a disciplina militar após perdas territoriais devido à fuga de soldados. Os soldados foram condenados na terça-feira na cidade de Lubero, na província do Kivu Norte, onde forças congolesas lutam há quase 3 anos contra rebeldes do M23 apoiados pelo Ruanda. Os combates intensificaram-se no território do Libério e casos de soldados que abandonaram as suas posições ajudaram o inimigo a avançar, disse o porta-voz do exército, Mak Azukai. Ele disse que alguns soldados que deveriam estar a lutar contra o inimigo na frente demonstraram o que ele chamou de uma espécie de indisciplina e, disse ele, tivemos de organizar este teste educativo para, segundo disse, acertar as coisas. No total foram julgados 24 militares, além dos condenados à pena de morte, 4 receberam penas de prisão de 2 a 10 anos, 6 foram absolvidos e o caso de 1 foi adiado. As audições pretendiam ajudar a restaurar a confiança entre os militares e a população, disse o procurador militar. Todos os condenados declararam-se inocentes, têm 5 dias para recorrer da sentença. O advogado de um dos arguídos disse que iriam recorrer. As autoridades da capital da Ucrânia disseram que um ataque com um drone russo matou pelo menos uma pessoa e feriu pelo menos outras 6. Seri Popko, chefe da administração militar da cidade de Kiev, disse no Telegram que uma mulher foi encontrada morta nos escombros de um prédio residencial atingido durante o ataque. O Ministério da Defesa russo disse por seu turno na quarta-feira que destruiu um drone ucraniano sob a região de Kursk, enquanto na vizinha Bryansk, o governador local disse que as defesas aéreas russas destruíram 2 drones. Entretanto, as exportações de gás russo através de gasodutos da era soviética que atravessaram a Ucrânia foram interrompidos hoje, marcando o fim de décadas de domínio de Moscovo sobre os mercados energéticos europeus. O gás continuou a fluir apesar de quase 3 anos de guerra, mas a empresa de gás russo Gazprom disse que parou as exportações depois da Ucrânia se ter recusado a renovar o acordo.
Obrigado, João Santarita. A continuação de um ótimo 2025 para ti, João. Vamos sempre cruzar aqui nos corredores e vamos continuar a fazer esta que é a Rádio A Voz da América. E temos agora de seguida a nossa rubrica 12 R's África com os nossos politólogos Rui Newman e Raul Braga Pires. Eles conversam com Ana Guedes sobre os factos ou pessoas marcantes de 2024. A substituição também de atores internacionais, a perda da influência da Europa, o crescimento de atores individuais e esse gigante da África Ocidental, o Senegal, que registrou uma grande reviravolta.
Raul Braga Pires, em tempo de final de ano, o que foi para ti mais marcante em África em 2024? Temas, pessoas, o que foi?
Foi sem dúvida aquilo que podemos, em boa linguagem novecentista portuguesa, chamar o reviralho que aconteceu no Senegal. Este reviralho tem, esta reviravolta política daquela... dos políticos tradicionais que vêm numa linha do que podemos considerar o assimilado, foi completamente. Houve uma ruptura com esta vitória do novo presidente do Senegal e com o apelo efeito Mandela que Ousmane Sonko teve a partir da cela onde estava detido. E o ponto que eu quero aqui, de facto, frisar, até para dar aqui algum ar de portugalidade a esta análise, é que há uma, transversalmente em África, há uma nova geração de eleitores. Em todos os países, a base da pirâmide demográfica está gorda na sua base e, portanto, os maiores de 18 anos, dos 18 aos 35, há um grosso da população que está, de facto, no caso do Senegal, mudou o rumo das coisas. E o ponto que eu quero referir é que o que aconteceu com esta nova geração de eleitores no Senegal foi que se inscreveram, e está aqui o lado da portugalidade que eu queria introduzir, porque a expressão é do José Gil, do filósofo português José Gil, e esta inscrição significa, o que ele aponta aos portugueses é de facto o facto de não se inscreverem. Eles debatem no café as coisas, mas depois não materializam, não efetivam, não concretizam aquilo que afinal foi 31 de boca e tão seriamente disseram no café, na reunião de família, etc. E, portanto, e é esta a diferença desta nova geração de eleitores no Senegal. É que se inscreveu verdadeiramente, participou no debate, foi sensível à mensagem de ruptura do presidente Faye, do candidato Faye e, sobretudo, do Ousmane Sonko, a partir, mais uma vez, da cela de prisão, que teve um efeito Mandela nesta, transversalmente nesta geração de senegaleses, que virou o rumo do país. Há, neste momento, aqui um outro toque de Portugal na análise, há, neste momento, um sacarneiro em Dakar, O primeiro-ministro Ousmane Sonko tem um governo, uma maioria parlamentar e um presidente. Ambos, presidente e primeiro-ministro, querem fazer uma revisão constitucional. Aquilo que já apontaram, o meu receio é para 2025 concretizarem aquilo que realmente eles indicaram que iam fazer na revisão constitucional. E se o fizerem, ao eliminarem o Alto Conselho das Coletividades Territoriais, estão a demonstrar que são dois africanos panafricanistas que não percebem nada de África, porque vão corromper o Senegal por dentro, porque ser extinguir a associação ou a federação das coletividades territoriais é desarticular a federação e os equilíbrios que existem em financiamentos e em bom relacionamento entre todas as confrarias religiosas no Senegal. Este é logo um primeiro ponto. E a partir daqui vem o associativismo cultural e desportivo, que é um sustentáculo desta juventude, precisamente, que virou o rumo dos acontecimentos. Portanto, o meu receio para 2025 é que em 2025 eu esteja a considerar o Senegal novamente o facto do ano em África, é porque depois desta revisão constitucional, esta revisão constitucional também eventualmente poderá permitir materializarem aquilo que anunciaram também em campanha e que foi muito bem aceito pelo eleitorado, que era terminarem, se medirem com a CDAO, terminarem a CDAO e tentarem construir algo de novo a partir de deste centro geodésico e económico que é, e desta plataforma que é o Senegal junto ao Atlântico, e também saírem do franco financiar. Uhum. Portanto, em 2025 as incógnitas são estas, o país do ano em África para mim é o Senegal, estas duas figuras, o novo presidente
Feye Sankoh
e Ousmane Sankoh são as personalidades do ano para mim em África.
Rui, para ti, o que é que marcou 2024 em África? O que é que destacarias?
Eu destacaria especificamente o ano mesmo, 2024, como um ano de transição, literalmente, onde houve uma imensa atividade sísmica política que vai ter um impacto e uma projeção enorme em 2025. Portanto, não me vou concentrar num país, mas num conjunto de fenómenos que vai provocar uma reconfiguração das presenças estrangeiras em África. Assistimos agora à queda de Bashar al-Assad na Síria, um país que não é africano, mas que tem várias repercussões para a África. E de que modo? A queda de Bashar al-Assad por um grupo islamista acaba por ser um golpe fatal no gigante russo, que demonstra ter pés de argila. Por outro lado, a Rússia também vai perder importantes bases que tinha na Síria, como Amin, na região de Latakia, e mesmo a base naval de Tartus. Porquê que eu estou a falar disto? Porque era através destas bases que eram um hub russo de logística para o apoio da sua presença em África, principalmente no Sahel e muito particularmente na Líbia. Com a derrota de Bashar al-Assad, que demonstrou que a Rússia não estava capaz de defender, porque era um dos seus aliados, isto junta-se a outras derrotas de Wagner, atualmente Africa Corps, como a mais marcante, que foi em Tizouaten, no Mali, em que começa a provar a países como Mali, o Niger, Burkina e a República Centro-Africana que, afinal, este aliado militar que garantia a segurança não é tão sólido e robusto o quanto faria crer. E a fragilidade russa está a ser comatada por um segundo ator que também no teatro sírio ganhou imenso protagonismo, que é a Turquia. E a Turquia está a comer pedaço a pedaço daquele território, daquele espaço político que a Rússia tinha conseguido obter indiretamente através da Wagner, a atual Africa Corps, com até um grupo similar que é a Sadat, um grupo que a gente poderia dizer idêntico ao próprio Wagner, mas turco, com uma grande variante que é constituído maioritariamente por muçulmanos, portanto mais atraente para estes países do Sahel, que são 90%, 98% muçulmanos. E aqui estamos a assistir a uma ofensiva na presença turca, onde o principal palco de conflito que poderemos vir a assistir já em 2025, é por isso que eu falo na projeção para 2025, será entre a Turquia e a Rússia, porque a Rússia, como alternativa às bases que perde na Síria, tem a possibilidade da Líbia, controlada por o Marechal Khalifa Haftar, ou seja, os portos em Benghazi e Tobruk, e por outro lado, em Tripoli, a Turquia, que vai continuar a manter esse governo e, certamente, com a presença da Sadat. Estamos aqui já a ver um cenário de destabilização da própria Líbia, que está e permanece numa situação muito frágil, mas mais ainda, a Sadat, essa empresa russa absolutamente reconhecida, é uma empresa estatal até de Ankara, vários organismos internacionais, seja europeus, norte-americanos, identificaram que foi responsável pela formação de muitos jihadistas. E aqui entramos, ao fim e ao cabo, na questão do Sahel e na importância que a Turquia e o choque Rússia-Turquia poderão ter nestes países do Sahel, ou seja, uma empresa de segurança estatal turca contra uma empresa cada vez mais fragilizada, semi-estatal, que é o Africa Corps, ex-Wagner, que Moscovo tentava ser a sua ponta de lança em África. Não quer dizer isto que a Rússia vai perder o que conseguiu obter nos países onde já tem quase o controle absoluto, mas começa a perder o fôlego nesses países, tanto que a segurança pessoal da Assimi Goïta, o presidente da junta militar no Mali, hoje já não é garantida pelo Africa Corps, mas sim pela Sadat turca. No meio deste mosaico e desta atividade sísmica política, há também o caso do Irão. Muito discretamente o Irão, através da vertente religiosa xiita, mas também através da influência do próprio Estado e pelos seus proxies, principalmente o Hezbollah, estava a ter uma atividade muito importante em África. Muito. Principalmente até na África Ocidental, podia referir o próprio Burkina, a Guiné-Conakry, toda esta zona a ter uma grande influência do Hezbollah, com o Irão atrás, e a derrota do Hezbollah no Líbano, a derrota do Irão na Síria. Isto poderá ser uma medalha com dois lados, ou seja, de um lado vai perder esta influência crescente que estava a ter e esta imposição, a gente viu com a propagação do xiísmo, que atingiu, proporções muito maiores do que era expectável, ou então essa propagação poderá ser travada ou será exatamente o inverso. O Irão vai encontrar em África aquele espaço onde pode recuperar os recursos e os seus proxies, ou seja, outros movimentos para além do próprio Hezbollah, que também está presente em África, depois de ter perdido a influência na Síria e terem perdido a influência no próprio Líbano. Mas não são os únicos atores que marcaram o ano 2024. Não podemos esquecer que a Alemanha está num ritmo galopante em África, cada vez mais importante, está a jogar a solo, é um termo que me permitiria eu dizer. Porquê? Porque ela compreendeu a explosão demográfica que é a África e isso torna-se uma saída importantíssima para o desenvolvimento industrial que a Alemanha quer aplicar em África, onde a própria Alemanha vai beneficiar. Aqui é a Alemanha que está a jogar em solo, não no casal franco-alemão, como se utiliza muitas vezes esse próprio termo, mas nem sequer no contexto da União Europeia. A Alemanha começou de uma forma inteligente, ou seja, primeiro enviou ONGs para fazer a prospeção do terreno e agora está a enviar de uma forma significativa as empresas, já que o terreno já foi explorado pelas próprias ONGs. E isto não é só um trabalho do Olaf Scholz, mas é um trabalho que está a ser adotado por todos os governos devido ao sucesso. Eu recordo que antes da chegada das ONGs alemãs à África, isso até em países que tinham cortado as relações com a União Europeia, estou a falar, por exemplo, do Mali, Nigéria, até o próprio Burkina, em que a Alemanha se pôs à margem desse tipo de conflitos. A Alemanha começou por reconhecer os erros e até mesmo o genocídio na Namíbia dos hereros para corrigir, apagar um passado negro e começar uma nova relação com a África que tem sido bem acolhida em África. E para terminar, é muito interessante também ver a viragem da França depois das derrotas sucessivas nos países tradicionalmente francófonos, em que a França viu o seu dispositivo militar desaparecer, literalmente. Estamos a falar dos três países do Sahel que criaram a Aliança dos Estados do Sahel, o Mali, o Burkina e o Niger. Vemos agora também o Chad a dizer que é preciso rever os acordos militares que tem com a França, como o Senegal já deu um sinal. E qual é a estratégia que a França está a adotar? É abandonar os países tradicionais da francofonia para apostar nos países anglófonos. Curiosamente, a organização da francofonia poderá decorrer num país como o Quénia, que não é um país francófono, mas também está a orientar para países como os países da lusofonia, ou seja, uma viragem de 360 graus, em que a França tenta criar parcerias com países que não têm um passado colonial com a França.
Portanto, para o Raul, é um país, para ti é mais uma situação que agora se vai juntar à questão síria. Para mim, e era para concluir, há várias coisas que se tornaram interessantes em África este ano. Uma delas foi a questão da África do Sul e todas aquelas mudanças políticas existentes na África do Sul. E também esta questão da Aliança dos Estados do Sahel, que é de facto um desafio ao Ocidente, até certo ponto manipulado por atores estrangeiros. Mas são temas que nós vamos continuar a ter em 2025. Portanto, obrigada, como sempre. Estamos juntos.
E depois da política no continente africano, a conversa de Ana Guedes com Rui Niemann e Raul Braga Pires.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Em janeiro deste ano, Donald Trump, neste mês de janeiro, toma posse como presidente dos Estados Unidos. Aliados preparam-se para lidar com ele. Trump diz, por exemplo, que os Estados Unidos irão continuar na NATO se os outros membros cumprirem as suas obrigações. É Política Americana, novamente, João Santa Rita. Em janeiro deste ano, Donald Trump, neste mês de janeiro, toma posse como presidente dos Estados Unidos. Aliados preparam-se para lidar com ele. Trump diz, por exemplo, que os Estados Unidos irão continuar na NATO se os outros membros cumprirem as suas obrigações. É política americana, novamente, João Santa Rita.
Há pouco mais de um mês da tomada de posse do presidente eleito Donald Trump, aliados e oponentes dos Estados Unidos preparam-se para ter que lidar com um presidente que, na sua política da América primeiro, pode ser imprevisível ou, pelo menos, pôr em causa alianças de longa data. Por exemplo, numa entrevista concedida à cadeia de televisão NBC, Donald Trump repetiu uma ameaça de longa data de abandonar a NATO. Tem que pagar as suas contas. Se pagarem as contas, absolutamente que ficamos, mas eles têm estado a tirar vantagem de nós. Em primeiro lugar, as nações europeias tiram vantagem de nós no comércio. É terrível. Não importam os nossos carros, não importam os nossos produtos alimentares, não importam nada, é uma desgraça. E depois, para além disso, nós temos que os defender. Portanto, é a duplicar. Se pagarem as suas contas, e se eu achar que nos estão a tratar com justiça, a resposta é: absolutamente, ficarei na NATO.
If they're paying their bills and if I think they're doing a fair, they're treating us fairly, the answer is absolutely, I'd stay with NATO.
Palavras de Donald Trump na entrevista à cadeia de televisão NBC. O presidente eleito tem também apoiado uma política de não envolvimento em conflitos externos e um exemplo disso veio de imediato após a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria, onde o presidente eleito escreveu em letras maiúsculas na sua plataforma Truth Social, que os Estados Unidos não se devem envolver no conflito. Há, claro está, cerca de 900 soldados americanos estacionados na Síria. E ainda no domingo, forças americanas levaram a cabo intensos bombardeamentos contra mais de 70 alvos na Síria, que, segundo os Estados Unidos, eram alvos do Estado Islâmico. Susan Page é comentarista para questões políticas no jornal USA Today, e disse que, quer queira, quer não, a Síria poderá ser uma dor de cabeça para Donald Trump.
A big headache for this White House, but a bigger headache, I think, for the White House that's coming in. And, you know, President-elect Trump has not wanted a foreign policy presidency.
O presidente eleito, Donald Trump, não quer uma presidência de política externa. Ele tem falado de uma agenda de questões domésticas, mas não sei se ele terá a opção de, como disse, se manter de fora do que se está a passar na Síria. O Irão não se vai manter de fora, a Rússia não se vai manter de fora, e ele faz face a um mundo onde parece haver tumultos em toda a parte. Ucrânia, Coreia do Sul, instabilidade mesmo na França e Inglaterra. Portanto, tudo isto poderá ser uma maior parte da sua presidência do que aquilo que ele esperava. Eram palavras de Susan Page, do jornal USA Today. Ela estava a falar à cadeia de televisão Fox.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E assim, amigo, chegamos ao final da primeira emissão da Voz da América neste ano 2025. 1 de janeiro de 2025, na sua companhia, estiveram nas notícias o João Santa Rita. A realização foi do Jaime Faria. Eu sou o Amâncio Miguel. Em nome de toda a equipa da Voz da América, feliz 2025. Carimambo pela audiência.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're
vanity. And baby, my heart could still fall less.